e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
O Brasil é um país cristão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Não é de hoje que religião e política andam lado a lado. Basta pegar os livros de história e ver que ao longo da humanidade, a pregação do poder divino influenciou diferentes sociedades. Nem precisa ir tão longe no tempo ou recorrer ao passado. Em nome de Deus, são estabelecidas guerras atualmente e governantes em diversas partes do mundo afirmam serem enviados do Senhor, inclusive no Brasil. Sim, com apelo conservador, frases retiradas da Bíblia e slogan cristão, Jair Bolsonaro chegou ao poder e hoje preside o Brasil. O episódio 20 do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, vai tratar da relação entre religião e política e a influência dos evangélicos dentro do governo federal. Sejam bem-vindos!
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz.
No Evangelho está escrito que Jesus andou com leprosos, ladrões, cobradores de impostos e prostitutas. Resumindo, as minorias da época. O Nazareno também pregou a necessidade de amar o próximo, perdoar e respeitar as diferenças. Mais de 2000 anos se passaram e a interpretação do discurso cristão ganharam as mais diferentes formas. Se pensarmos nas atitudes tomadas por Jair Bolsonaro e sua equipe neste 8 primeiros meses de governo, podemos afirmar que elas não são lá muito cristãs. Ou em algum momento você já leu que Jesus pediu para que seus discípulos pregassem um ódio dizendo que um determinado grupo merecia ser metralhado? Não, né? Pois é. Mesmo tendo um discurso bélico nas quase 3 décadas que ocupou o Congresso Nacional, Bolsonaro se elegeu presidente da República com o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa frase da campanha pode ser entendida de várias formas, inclusive como um discurso fascista. Mas eu não vou me alongar muito sobre isso agora. Eu sugiro que você ouça o segundo episódio do Fórumcast, onde falamos sobre esse tema lá. Agora voltando, Bolsonaro também usou repetidas vezes uma passagem bíblica que utilizou como peça publicitária para ganhar votos do eleitor conservador e cristão.
Há pouco nós vimos o que estava acontecendo no Brasil. Em 2014, sozinho, obviamente, com Deus acima de tudo, eu perguntei a mim mesmo, o que eu posso fazer para mudar o Brasil? Se nada tinha naquele momento. E resolvi andar sozinho num primeiro momento pelo Brasil. E vi, senti qual era a sede do povo. Acreditem, em primeiro lugar, a verdade. E daí nós fomos no livro de João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Não seria blasfêmia afirmar que o presidente, a cada dia que passa, mostra não seguir o que está escrito na Sagrada Escritura. Quase que diariamente, Bolsonaro é pego falando alguma mentira e sendo desmentido momentos depois. O posicionamento religioso feito durante a campanha foi levado para dentro do Palácio do Planalto e tem ramificações dentro do Congresso Nacional. Não o suficiente, Bolsonaro quer que a influência cristã chegue aos 3 poderes. Dentre as religiões cristãs, a que tem mais força junto ao presidente da República é o segmento evangélico. Com uma bancada muito forte dentro do parlamento, pastores de diferentes denominações querem aumentar esse poder dentro do governo federal. Em seu mandato, Bolsonaro poderá indicar até 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Pela forma que falou sobre a principal qualidade que o primeiro indicado precisará ter, ficou parecendo até uma ameaça para todo o país.
Quantos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico? O Estado é laico, mas nós somos cristãos.
ou para plagiar a minha querida Damares. Nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso, poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico.
Uma das mais importantes pautas que está para ser discutida em breve no Congresso é a reforma tributária. E isso é de total interesse da bancada evangélica. Segundo o artigo 150 da Constituição, o Estado não pode cobrar impostos de templos de qualquer tipo de culto. Mas o que se entende por templo, para alguns, vai além das edificações onde são realizadas as cerimônias religiosas. Com a alegação que a atuação pastoral não se restringe apenas a templos, igrejas possuem outros bens, como imóveis e até veículos, se eximindo de tributação. Esse benefício dado às instituições religiosas levanta suspeita que as isenções podem beneficiar alguns líderes religiosos, já que eles podem aproveitar da imunidade fiscal das igrejas para uso próprio. A bancada evangélica em Brasília já faz forte lobby junto ao presidente para que essas regalias sejam mantidas, mas também de olho na expansão dos benefícios que possam ser adquiridos em troca de apoio a medidas que sejam de interesse do Planalto. Quem fala como está essa relação dos evangélicos no Congresso junto a Jair Bolsonaro é o deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro. Ele conversou em Brasília com o repórter da Fórum, Jorge Marques.
Olá, eu estou com o deputado Sóstenes Cavalcante, ele é um dos líderes da bancada evangélica aqui no Congresso. Deputado, como que está a relação da bancada evangélica com o governo Bolsonaro? Vocês estão se acertando? Como que estão as coisas?
A bancada teve avanços importantes no nosso relacionamento e aproximação. O presidente tem estado constantemente com vários dos nossos membros, inclusive um almoço na semana passada na residência do nosso presidente da Frente Evangélica este ano, que é o deputado Silas Câmara. Entendo de que esse relacionamento se estreitou bastante e espero que isso venha produzir frutos frutíferos para as lutas que a bancada evangélica vem pautando nos últimos anos no nosso Brasil e nas questões de várias políticas públicas que a gente vem lutando.
E vocês pediram para o presidente o apoio em relação a alguma proposta específica de interesse da bancada?
Não, a próxima reforma é a reforma tributária. Existe uma série de questões na área de reforma tributária que eram sombras da lei, que causava margem de interpretação de fiscais da Receita Federal, que produziam o que nós chamamos indústria das multas contra o segmento religioso como um todo, não só os evangélicos. Então nós precisamos, nessa reforma tributária, deixar toda a parte legislativa muito clara para evitar que essas multas sejam produzidas de maneira distorcidas e em excesso, como vinha acontecendo.
A relação de Bolsonaro com os evangélicos não se restringe só ao Brasil. Uma reportagem publicada esta semana pela agência pública mostra que a submissão do governo brasileiro aos interesses dos Estados Unidos também passa pela religião. Um grupo evangélico que é ligado a Donald Trump está dentro do governo brasileiro. Entre outras coisas, esse grupo defende, através de estudos bíblicos, o direito à guerra e nega também o aquecimento global. Representantes deste grupo, denominado Capital Ministries, já estiveram reunidos com membros do alto escalão do governo Bolsonaro, como o ministro Onyx Lorenzoni. Para analisar essa influência evangélica dentro do governo federal, eu pedi ajuda a Cristiano Machado, conhecido como Barba. Ele comanda o podcast Teologia de Boteco, que fala, dentre outras coisas, sobre teologia, mas numa perspectiva progressista. Cristiano acredita que Bolsonaro representa, através de suas atitudes, algo que fica muito longe do que se espera de alguém que se denomina cristão.
Olá, o meu nome é Cristiano Machado e eu sou um dos responsáveis pela Igreja do Armazém, aqui em Curitiba, na capital do Paraná. E fui convidado aqui para falar um pouco sobre a relação entre os evangélicos e o governo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Antes de mais nada, é importantíssimo salientar que a minha maneira de pensar, a fé, a religião, a teologia e tudo mais, não está consonante com a maioria dos cristãos, sobretudo os que estão apoiando esse senhor. Então, de antemão, eu já quero declarar abertamente que esse discurso meu aqui não é um discurso isento que busca o equilíbrio, não. A minha postura é objetivamente contrária e em oposição ao atual governo, porque na minha modestíssima leitura da Bíblia e da tradição cristã, não há nada, absolutamente nada de cristão no discurso desse senhor e de todos os que estão com ele. A participação dos evangélicos na candidatura do atual presidente, ela foi decisiva, não só dos evangélicos, mas eu diria de alas conservadoras, que incluem evangélicos e católicos também, mas os evangélicos têm um papel definidor em vários momentos, porque por mais bizarro que isso possa parecer e por mais contrário à reforma protestante do Lutero que isso possa parecer, o discurso do pastor é o discurso de toda a igreja. E quando, modo geral, o pastor diz que vai votar nesse ou naquele candidato, por mais assustador que isso possa parecer, toda a igreja vai votar. Assim, você vê que eventos que têm uma carapaça cristã, como por exemplo a Marcha para Jesus, que acontece pelo Brasil inteiro, começou em São Paulo, se não me engano, né? Aqui no Brasil, óbvio, começou em São Paulo, com a Igreja Renascer em Cristo, ela não é uma marcha que tem um teor religioso, mas em hipótese alguma. Ela é pura e simplesmente uma demonstração do poder pastoral de homens e mulheres que comandam um exército de cristãos, um exército de crentes, e que a partir desse comando, eles podem colocar esses crentes a favor ou contra qualquer grupo e qualquer pessoa. Assim, quando você vê o Jair Messias Bolsonaro e outras figuras políticas também se aproximando de determinados líderes religiosos, não há absolutamente nada de cristão nessa relação, nada. E eu não estou querendo dizer com isso que eles não são cristãos nem nada, pode até ser que sejam, pode até ser que alguns pastores desses acreditem em Deus, acreditem em Jesus e tudo mais, e pode até ser que o Facínora acredite em Jesus ou coisa semelhante, mas a relação deles não se dá na esfera religiosa. E isso é vital para a gente começar a desvincular a lógica de que é um governo de cristãos, um governo de evangélicos ou coisa assim. Não, é um governo, pura e simplesmente, como todos os outros governos foram, que busca, na associação com pessoas poderosas e com pessoas influentes, angariar mais e mais votos para que possam colocar os seus projetos em prática. Por mais que haja um discurso completamente que tenha assimilado a maneira dos evangélicos falar, esse discurso não é um discurso cristão, não é um discurso evangélico. E assim, por mais que o ouvinte que esteja agora escutando isso discorde, não crê em Deus, seja ateu ou tenha outra religião, eu vou dizer para você com muita tranquilidade: você não precisa ser cristão para entender o óbvio. Você precisa ter só apenas interpretação de texto. Leia o texto bíblico, pelo menos um dos evangelhos, e me diga se coincide qualquer coisa do que está escrito ali com qualquer política que esse senhor coloca em prática hoje em dia. Absolutamente nenhuma. Então, é óbvio, existem vários evangélicos em posição de poder, né? Alguns ministros. O próprio presidente falou que vai colocar no STF um ministro terrivelmente evangélico, seja lá o que isso quer dizer, mas não há nada de projeto religioso, não há nada de projeto, entre aspas, do reino de Deus. Tudo ali é um projeto político, desde o começo, nunca deixou de ser e nunca deixará de ser. Sempre foi e sempre será um discurso político. Essa, pelo menos, é a minha opinião.
Henrique Vieira é filiado ao PSOL do Rio de Janeiro e também é pastor evangélico.
Eu conversei com ele sobre o tema deste podcast e ele comentou que a ala conservadora é a maioria dentro do segmento protestante, mas não é a única, e que as outras precisam ser ouvidas. Ouça agora alguns trechos desta conversa.
Em primeiro lugar, essa afirmação é extremamente perigosa e autoritária. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Que Deus estamos falando? Eu posso, por exemplo, como cristão, dizer que aquilo que Bolsonaro afirma nada tem a ver com a Bíblia, nada tem a ver com Jesus, nada tem a ver com a tradição judaico-cristã na sua origem, no seu sentido, na sua proposta de sociedade. Então, em primeiro lugar, não vejo Bolsonaro calcado na legítima tradição judaico-cristã, que é a tradição bíblica, né? E a Bíblia é o testemunho do compromisso de Deus com os pobres, com os oprimidos, com os corpos vulneráveis e maltratados na história. Então, em primeiro lugar, eu acho que Bolsonaro, na verdade, nada tem a ver com a tradição bíblica, nada tem a ver com a ética do Evangelho, nada tem a ver com a proposta de Jesus Cristo de Nazaré. Diria até que, ao contrário, quase tudo aquilo que ele afirma, na verdade, vai contra o espírito do Evangelho e o ensinamento de Jesus. Mas, para além disso, de como cristão achar que Bolsonaro é uma vergonha para a ética cristã, isso fere a laicidade, porque todo mundo que diz governar em nome de Deus, na verdade, está governando em nome do seu Deus, da sua visão de Deus, dos seus interesses individuais. Não existe teocracia, existe ditadura em nome de Deus, existe autoritarismo em nome de Deus, existe usar o nome de Deus em vão, como capital político e eleitoral para benefício próprio. Então é uma afirmação totalitária, autoritária, que fere profundamente a pluralidade religiosa e a não crença religiosa numa sociedade. Então, por todos os lados que eu escolho olhar para essa afirmação, é uma afirmação perigosa. Primeiro, porque aquilo que ele fala nada tem a ver com o Evangelho, com a tradição bíblica. Segundo, porque num espírito de democracia e de respeito à diversidade, você não pode usar o Estado para reverberar e expandir a sua percepção religiosa, porque isso necessariamente é violento. Isso é arbitrário, isso não respeita a diversidade de crenças religiosas e a não crença religiosa que existe numa sociedade.
Dentro do Congresso existem várias bancadas, né? A bancada ruralista, a bancada da bala. Entre as bancadas tem a bancada evangélica. Qual é que você entende como bancada evangélica e as coisas que eles tramitam lá dentro, que eles tentam acordar como tributação para igrejas e alguns outros tipos de coisas? Como é que a tua visão como evangélico sobre essa atual bancada evangélica?
Ela não me representa, pelo contrário, ela me envergonha. É uma bancada que se reconhece evangélica, mas evidentemente não representa a totalidade e a pluralidade do campo evangélico no Brasil. É muito importante dizer isso. Eles são evangélicos, se auto-identificam evangélicos, e eu respeito essa auto-identificação. Mas eu quero dizer que o campo evangélico não se deixa representar totalmente por essa bancada. Existe uma pluralidade na experiência evangélica hoje que precisa ser ressaltada. Muitas vezes não aparece na grande mídia, não aparece nos grandes meios de comunicação, mas é importante não generalizar o campo evangélico como se fosse exclusivamente conservador. Isso não corresponde à realidade. Existem traços conservadores hegemônicos, majoritários, e eu reconheço isso. Mas também existe movimento evangélico progressista, luta feminista dentro do campo evangélico, luta do movimento negro dentro do campo evangélico, um campo evangélico que discute a pauta da diversidade sexual e o compromisso com a justiça, a defesa da terra, do Estado laico. Então, eu sempre gosto de lançar luz sobre essa realidade. O campo evangélico não se resume aos conservadores. Esta frente parlamentar evangélica lá em Brasília é altamente fisiológica, reproduz práticas políticas nefastas e coloca uma pauta antipopular, anticlasse trabalhadora, anti-direitos humanos e muitas vezes antidemocracia. Então, é uma atuação fisiológica ultraconservadora que muito mais me envergonha e em nada me representa. Muitas vezes essa articulação dessa política com T minúsculo, baixa, da mesquinhez, do próprio interesse, da ganância, e de uma visão de mundo muito pautada na intolerância, no preconceito, na falta de sensibilidade humana, num moralismo hipócrita e vazio, sabe? Numa indiferença profunda diante da violência contra os pobres, contra as mulheres, contra o povo negro. Então, por isso que eu acho que é uma prática política que em nada me representa, que quase em tudo me envergonha, que estabelece uma relação entre religião e política perigosa, porque é de domínio, é de poder, é de imposição, e que no limite, se eu for tratar do ponto de vista teológico, eu acho que nada tem a ver, de fato, com os indícios, os ensinamentos deixados por Jesus.
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
De acordo com a Bíblia, o próprio Jesus deixou claro que seu nome não deveria ser vinculado a governantes. No Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36, Cristo diz aos seus discípulos: meu reino não faz parte deste mundo. Se meu reino fizesse parte desse mundo, meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é daqui. Essa edição do Fórumcast foi produzida e apresentada por Gil Luiz Mendes, com colaboração de Plínio Tenório e George Marques. Um abraço e até mais.
De vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue.